Bueiro Nerd News, apresentado por Vini Menezes e Marcelo Pereira.
Muito bom dia, esse é o Bueiro Nerd News, eu sou o Marcelo Pereira e vamos para um rápido editorial aqui, um rápido resumo do que a gente vai falar nessa segunda-feira. A gente vai falar sobre o novo universo de quadrinhos do Robert Kirkman, tá? A gente vai falar sobre o trailer, bendito trailer do live action de One Piece. A gente vai falar da polêmica envolvendo o documentário que saiu do Stan Lee, da Netflix. A gente vai também falar sobre DC Comics, né? Tanto o Batman, Brave and the Bold, quanto e a recepção do Flash. E as mudanças nas datas da Marvel e de Star Wars anunciadas pela Disney. E eu não apresento esse programa sozinho, eu sempre apresento com ele, Vini Menezes. Dá um bom dia pra galera.
Boa noite.
E é isso aí, vamos para a primeira notícia. Primeiro, vamos tirar logo... Vamos falar sobre as coisas que eu sei que você não tem muita propriedade, mas que você... Mas que você gostou de dar a sua opinião lá no grupo do Bueiro Nerd no WhatsApp. Que é o trailer do live action de One Piece.
É, com certeza.
E aí, você, como você nunca não tem nenhum contato com a obra original, qual foi as suas impressões sobre o trailer?
Não, também não vem dizer que eu não tenho nenhum contato, porque eu já assisti uns 10 episódios. Uns 10 primeiros episódios, mais ou menos, assim. Mas assim, cara, eu achei uma pegada muito fã-filme, tá ligado? Na hora eu bati o olho, caraca, foi um filme total, cara. Essa galera comprou, tá ligado? Parece Anime Friends aqui, de Campo Grande, tá ligado? É um negócio meio... Pô, eu tava esperando, sinceramente, assim, eu não tava esperando que isso fosse ser a melhor coisa do universo, porque eu acho que a ideia é muito complexa, porque além de ser um anime longo, ele tem muita coisa ali que é fora da realidade, que se você botar no live action, você vai ter que ter uma suspensão de descrença absurda pra levar aquilo ali a sério. Fica imaginando o Gear 4 do Luffy.
Eu também não sei como é que isso funcionaria.
Então, tipo assim, pra mim não casa, tá ligado? E aí eu já não tava esperando, mas eu tava esperando que fosse algo pelo menos assim, bonito, bem feito pra caraca. Até pelas fotos que eles postaram do navio lá, que eu esqueci o nome.
O Going Merry.
Isso.
O navio tá bonito.
O navio tava bonito, eu falei, pô, então provavelmente pode não ser bom, mas pode ser bonito. Tipo Cowboy Bebop, tá ligado?
Eu tava falando com as crianças aqui, e todo mundo achou os cenários, o Going Merry, o Baratier, né, que é o restaurante de Sanji trabalha, tá muito bonito. A Marinha, né, a sede da Marinha, tá muito bonito, mas agora, mano... meio que parou por aí. Eles foram tentar terminar o trailer com o Luffy usando um Gomu Gomu Lo, e eu fiquei...
Ah, aquilo ali foi cringe.
Não tá maneiro isso aí, velho. Não tá maneiro isso aí. Aquela Nami também, eu não entendi aquela peruca ali. Não ficou muito natural. Sei lá.
Eu acho que isso é que é o problema. É porque... A maioria dessas adaptações de anime, de coisa, a galera acho que vai com a vibe errada. Porque em vez de pegar aquilo que é meio que lúdico nos animes e trazer pro mundo real, os caras tentam fazer, tipo assim, um...
Ipsiliter.
Exatamente. Ele quer traduzir. Então, tipo, essa pessoa tem um cabelo assim, não? Um cabelão bem, tipo assim, impossível na realidade. Verde. Eles vão tentar fazer esse cabelão verde, tá ligado? Tipo assim, aquelas roupas. Vão tentar fazer aquelas roupas. Enquanto tu não precisa disso, porque o anime é o anime. A realidade é a realidade. Você, pra mim, você tinha que adaptar a história, os personagens, isso. Mas essas coisas acabam atrapalhando a experiência.
E existem exemplos, por exemplo, no caso de perucas, existem exemplos de boas perucas. Tipo a Cersei lá do Game of Thrones. Você não dizia que ela tava usando uma peruca, tá ligado? Mas eu achei que a galera que tá de peruca ali tá muito peruca.
É.
Tá ligado? Enfim. Eu vou ver
aquele live action de Full Metal, lembra?
Nossa, eu vou ver, eu espero muito estar enganado. Eu já disse isso quando a gente comentou a notícia sobre que vai estar pra chegar esse anime. Eu espero muito estar enganado. E o próprio Eshiroda tá envolvido com a série. Tá envolvido com a série. Então, ó, vou torcer pra que fique o melhor possível. Lembrando que a série vai chegar em agosto e essa primeira temporada vai ter 10 episódios. Próxima notícia aqui. O Andy Muschietti dirigiu o Flash. Ele foi anunciado. Esse anúncio foi até, tipo assim, veio num bom momento, já que o Flash tá em cartaz. Foi anunciado que ele vai dirigir o Brave and the Bold do Batman. Seria a tradução Bravos e Destemidos. Eu achei um anúncio legal. Eu não acho que o fato de The Flash ter sido um filme aquém das expectativas foi culpa dele, não. Eu acho que foi a quantidade de reshoots. Eu tava vendo hoje o vídeo do Pablo no Quatro Coisas. Uhum. Flash mudou de diretor, de roteirista 4 vezes. A Warner mudou de direção, tipo assim, umas 5, enquanto esse filme já tava tipo, quase sendo terminado. Então, ele não tem culpa, e eu achei legal que o James Gunn, tipo, salvou o cara. Tipo, vem.
Ah, se você parar pra pensar, se não me engano, o Andy Muschietti fechou o contrato com a Warner, cara, acho que foi em 2021. Acho que foi ali pro 2021. Ou seja, muito pouco tempo. Né? É muito pouco tempo de desenvolvimento das coisas que estão ali pro que tá agora, entendeu?
De acordo.
Às vezes a galera tem a vibe de achar que esse filme tem 7 anos de desenvolvimento. Pô, não é bem assim.
Não, mas tipo assim, quando esse filme foi tipo anunciado, a gente ainda tava na era Snyder, pra ter uma ideia. E falando nisso, vamos falar um pouquinho da recepção de Flash, porque o negócio não tá bonito, não. Esse filme tinha, sim, uma expectativa grande, até porque ele, com o próprio... Ele encerra um ciclo desse universo da DC. E, cara, nesse final de semana, óbvio que a gente só vai ter os números completos amanhã, no caso que você tá ouvindo hoje, né, na segunda-feira. Mas, cara, na estreia dele, mano, ele ele perdeu pra Pequena Sereia.
E pro Homem-Aranha. Já estava em cartaz já duas ou três semanas, Pequena Sereia.
Umas 3 semanas, porque o Homem-Aranha tava em 2.
É verdade.
E ele perdeu pros 2. E por muito pouco não perdeu por Transformers, que tá agora no seu segundo final de semana. Tipo assim, cara, é isso aí não é boa notícia, não, velho.
Não, eu acho triste, porque eu achei o filme divertido, eu acho que as pessoas deveriam ir no cinema vê-lo, tá ligado?
Eu concordo.
Então, assim, eu acho muito chato, foi um filme legal, assim, divertido, não ter bilheteria, as pessoas não assistirem simplesmente, assim.
Mas eu também não tenho como tirar a razão das pessoas. Porra, o Homem-Aranha é melhor e o Homem-Aranha tá lá em cartaz.
Só que o Homem-Aranha já está em cartaz, né?
Não, eu tô falando, óbvio, se a pessoa tiver que escolher entre um ou outro, vai o Homem-Aranha, vai.
Não,
ou, por exemplo, eu tô com a minha filha, ou minha Pequena Sereia.
Sim.
Obrigado. Eu trabalho no transporte alternativo. Vamos ver Transformers.
Exatamente.
Obrigado. Esse filme estreou num mês muito maldito também.
Caraca, eu não sei porquê, velho. Quiseram botar nessa época, porque essa época tá muito competitiva. Se você reparar, agora junho, julho, tá bizarro. Mês que vem também tá bizarro. Tem vários filmes, ó. Tem Indiana Jones mês que vem.
Indiana Jones é esse mês também, pô. É no final desse mês.
Mas julho?
Não, é no final desse mês.
Aí, cara, muito complexo, tá ligado? Competir, assim, com muitos grandes nomes. E a DC, pô, ela não tem um grande nome.
Não tá com essa moral toda, né? Exato. Na praça. Não tá com essa moral toda na praça.
Infelizmente, a gente vai ter Oppenheimer, assim, a gente vai ter Barbie.
E todo esse universo tá sem credibilidade alguma, essa é a verdade. E, é tipo assim, mas você, tipo assim, ah, por que lançou esse mês? Cara, não tinha outro mês pra lançar. Porque eles tomaram a decisão que esse ano eles vão se livrar de todos os filmes da gestão anterior. E é uma decisão acertada. Joga essa merda fora. Então, não dá mais.
Mas aí podiam ter lançado antes, né? Acho que realmente pra depois não dá. Mas, pô, podia ter lançado esse filme aí em... Cara, tinha alguma coisa pra competir com ele mês passado? Acho que não tinha nada pra competir. Por exemplo.
Teve o Shazam, cara. O Shazam foi esse ano também.
Shazam pode ter sido, mas não foi agora. Já tem uns 3, 4 meses atrás.
Pô, mas aí tu vai lançar, tipo assim, num estaria muito próximo do outro?
Pô, mas é melhor. É melhor do que tá essa flopada, porque tá, tem muito filme melhor saindo. Isso que é complicado, entendeu? Eu acharia melhor. Acho que teria um controle de danos bem melhor aí. Teria menos percas se tivesse lançado mais próximo de Shazam. Tipo, com 1 mês de diferença ou 2 meses de diferença de Shazam. Mas pelo menos não teria com que competir. Então se a pessoa vai pro cinema, ou vai ver um filme merda, ou um filme de romance qualquer coisa, ou vai ver Flash. Aí eu acho que funciona, entendeu?
Triste. Muito triste o que aconteceu com Flash. Lembrando que temos a nossa review em vídeo do Flash. Tá lá no Instagram, @nerd. E o Bueiro Nerd mesmo, um podcast sobre The Flash, sai na próxima sexta-feira, beleza? Vai, próxima notícia aqui. Sai um trailer do novo filme da Pixar, cara, Hélio. Que me pareceu interessante, pareceu bem bonitinho. A Pixar também é outra que pra mim não tá com tanta moral na praça mais.
Não, pra mim a Pixar aí, ó, tá deixando a desejar.
Eu acho que o Buzz me deixou muito chateado.
Nossa, aquele filme é muito ruim.
O Buzz, somado ao anúncio de Toy Story 5, foi o um golpe do coração, tá ligado? Foi tipo assim,
aquele
caraca.
Filme Lightyear, eu não sei o que é pior. O filme ou chamar o Mion, tá ligado?
O Mion ficou maneiro como o Buzz Lightyear.
Se ferrar, Júnior.
Ficou maneiro.
Uma merda inacreditável. Mas o maluco não é dublador, cara. Não dá.
Ficou maneiro. Eu gostei do Mion. O problema tá longe de ser isso.
O problema não é o Mion, não. Mas, Mito, pra mim o Mion foi a cereja no bolo de merda. Pra falar, tipo, caraca, também tem essa merda aí dessa dublagem.
Cara. Teve o... Poxa, e o pior é que eu acho que a flopada que esse filme teve caga nos meus sonhos de ter um faroeste do Woody.
É.
O faroeste do Woody continuando o episódio da série dele que nunca foi ao ar.
Sim.
Uma pera. Esse era um sonho que não vai acontecer.
Você não pode ver isso aqui, galera. A Pixar tá meio que sem opções e ela tem que sugar do que ela sabe que vai dar dinheiro, que é Toy Story.
Caraca, sabe qual foi a notícia que mais me deixou chateado ainda envolvendo esse bagulho da volta do Toy Story?
Ah.
É que não basta anunciar que Toy Story vai voltar. Tem que anunciar que Toy Story vai voltar com o retorno de Buzz e Woody. Tipo assim, caraca. Eles vão jogar fora a despedida de um filme que já nem era pra ter acontecido, tá ligado?
Verdade.
Toy Story 4 já é bom. Mas ele é bom assim, no limite.
Sim.
Tá ligado? Mas enfim, vamos
ver. Você tá me recordando, como assim a volta? Eu não lembro do final do Toy Story 4, eles vão embora, se separam? Ah, o Woody se separa, né? Ele vai com a Beth.
É, pô, ele vai ficar com a Beth.
Caraca, eles vão Nossa.
Ele fica com a Beth e os outros brinquedos ficam com a Bonnie, pô.
Caraca, verdade. É, cara, isso aí tá me cheirando, ó.
Cheira, ó, parece merda. Cheiro de merda, tem textura de merda. Então será que eu preciso realmente lamber, engolir pra ter certeza que é merda? Não, cara, precisa, né?
Vamos ver esse novo Alien Story aí agora, né? Esse Hélio aí.
É, o Hélio parece de uma pegada diferentinha. Vai ser legal.
Porque, sinceramente, eu já tô cansado dessas paradinhas da Pixar. Elementos, pra mim, foi a gota d'água.
Ah, é porque, tipo assim, a gota d'água. Não, mas tipo assim, é porque é sempre um conceito mirabolante numa viagem extraordinária, né? Sentimentos, mortos, carros, brinquedos. É sempre isso, mas enfim.
Aviões, tu.
Isso a galera nem lembra. Mas vai. Eu acho que o filme é mais diferente da Pixar, eu acho que é Os Incríveis, velho.
Inclusive, sério? Eu acharia que os Incríveis e eu acho que o Wally.
É, o Wally também é bem diferente. Os Incríveis, inclusive, uma das minhas primeiras de que eu fiquei muito chateado com a Pixar foi quando Os Incríveis 2 foi meio
Nossa, né?
Foi bem aquém, caraca, esperei uma década pra isso aí, tá ligado?
Pra eles fazerem quase o mesmo filme, só que trocando os papéis.
Sim.
Eu fiquei tipo, caraca, é sério?
Enfim. Vamos falar outra aqui. O Robert Kirkman recentemente lançou, cara, um anúncio envolvendo ele de um universo que vai ser vai ter um crossover inusitado de Transformers com o G.I. Joe. Um excelente momento para lançar esse anúncio, já que Transformers está em cartaz. Mas ao mesmo tempo também lembro o questionamento que, caraca, a gente não vê nada de G.I. Joe faz muito, muito tempo, cara.
A galera lembra de G.I. Joe, será?
Eu lembro com muito carinho, cara. Eu gosto do primeiro filme, mano. O segundo eu acho horrível. Mas o primeiro filme tem aquela coisa. Eu não revejo há muitos e muitos anos. Quando eu lembro do elenco...
Criança.
Quando eu lembro do elenco, eu fico assim, caraca, eu acho...
Não tem como ser bom.
Não tem como ser bom isso aí. É bem difícil aí ser bom. Mas eu lembro que tinha uma luta muito épica entre o Snake Eyes e o Storm Shadow.
Não, que, inclusive, isso aí eu acho
o filme
legal.
Tem duas lutas. Lembra? Eles crianças e depois eles adultos.
Verdade.
E aí,
Kakashi e Obito.
E aí eu já fico pensando, caramba, como é que eles encaixaram isso na história? Se o seu personagem principal era o Shane Tatum. Por que teve um flashback da infância do Snake Eyes? Mas enfim, eu vou rever esse filme, tá? Eu vou dar aqui comissão. Vou rever esse filme e vou fazer um roteiro sobre um vídeo disso lá pra sair no Burnett pra ver. Alguém lembra disso aqui?
Não, faz isso não.
Vamos, pô. Vou
bota, fazer isso, bota, faz melhor. Faz uma crítica, ó. Posta uma crítica com estrelinhas, tá ligado? Faz o textinho.
Não, é porque, por exemplo, eu tava pensando aqui, dividindo a criatividade com o nosso ouvinte. Eu tava pensando em fazer, tipo assim, uma série de vídeos, se fosse sobre filmes que ficaram esquecidos no tempo. Como o G.I. Joe, como o Libérola.
Entendi.
Ligado?
Libérola não tá tão esquecido como o G.I. Joe, não.
Não tá tão esquisito, não tá tão esquecido. Mas ele é um dos filmes de todo um movimento de filmes paródia. Sim. E era sempre a mesma galera envolvida. O Libérola é um bom num mar de merda. Você tinha Todo Mundo em Pânico, que era, tipo assim, quase 10 filmes. Teve o Deu a Louca em Hollywood. Eram muitos, muitos filmes com essa pegada lixosa e só o Libérola é bom. O Libérola teve uma continuação.
É, uma merda. Liga da Injustiça, né?
É, uma porcaria. Enfim, e a gente vai amadurecendo essa ideia, depois a gente divide com o público. Mas, voltando aqui ao Robert Kirkman, eu achei muito maneiro essa ideia. Deve ser aqueles quadrinhos bem, bem massa, velho.
Provavelmente. Acho que pra quem não sabe, Robert Kirkman é o criador de The Walking Dead.
E Invencível. Também
Invencível.
Se tu for ver a arte do Optimus que aparece nessa revista que ele fez, tá muito bem desenhado. O bom desenhista desenhando Transformers vai ser maneiro de ver. Vai ser bonito de ver. Ó, agora mais duas notícias. A primeira é envolvendo a mudança nas datas dos filmes da Disney. Eu vou destacar aqui os de Star Wars e os da Marvel, tá? Porque os filmes, a maioria deles adiaram pra, tipo assim, muito tempo depois, por anos. Ligado? Pra você ter uma ideia, no começo do ano que vem não tem nenhum filme da Marvel.
Sim.
Ligado? E isso é devido à greve de roteiristas. Né? Muitos desses filmes não tem nem roteiro terminado. E alguma notícia eu fiquei muito triste. Tipo assim, os dois Vingadores foram pra 2026.
Verdade.
Assim, caraca, 2026. E aí você pensa, nossa, longe. Star Wars, aqueles três Star Wars que anunciaram, que a gente ficou todo feliz aqui, o filme da Rey, o do primeiro Jedi e das séries. Se não me engano, dois deles vão ser pra 2026 e o outro pra 2027. Então, tipo, até lá tudo pode acontecer pra dizer que esses filmes nem saiam mais.
Por causa desses roteiristazinhos aí querendo aumento.
E o pior é que, tipo assim, eu entendo que o que eles estão pedindo é justo, porque eles só recebem pelos roteiros que fazem quando as coisas saem do papel. Então, às vezes, tá aí uma pilha de roteiros empilhados e o cara não ganhou nada por isso. Então, de fato, eles estão... É justo o que eles estão exigindo.
É o mínimo, né? É o mínimo. É justo. Eu trabalhei as horas aqui e quero ganhar pelas horas que eu trabalhei.
É justo o que eles estão pedindo, mas tem essa consequência aí, que é que a gente, como cliente, fica sem os nossos produtinhos nerds que a gente está pulando. Mas enfim, lembrando que ano que vem ainda não mudou isso. Foi adiado, mas não mudou. Na metade do ano que vem vai ter o Capitão América 4 e no final do ano vai ter o Thunderbolts.
Sim.
Outra notícia aqui, polêmica envolvendo Marvel e Disney, foi que saiu o documentário do Stan Lee.
Nossa.
Tu viu isso aí?
Tô vendo uma polêmica.
Eu tava vendo esse documentário ontem.
Não assisti ainda, tem que assistir.
Eu tava vendo esse documentário ontem, quando a gente acabou de gravar. Eu não vi tudo, eu acabei pegando sono, que a gente terminou de gravar ontem bem tarde. Mas tava me parecendo um documentário bem interessante. Porém, o que saiu foi essa carta aberta do filho do Jack Kirby, falando de como o documentário é mentiroso, tendencioso. Dizendo até que, por exemplo, que o Stan Lee, ele simplesmente pegou... O Quarteto Fantástico, ele disse que era uma imitação do Exploradores do Desconhecido. Tu lembra desse? Os Desbravadores do Desconhecido?
Não, tô me recordando agora.
Tem uma piada deles do filme do Teen Titans Go. Esse filme é maravilhoso.
Esse filme é muito
bom. E tem os Exploradores do Desconhecido lá, que ninguém conhece. Tanto que a popularidade do Robin era abaixo dos exploradores desconhecidos. Ele, pô, mas eles são desconhecidos. Tá ligado? E é um trabalho do Jack Kirby. E aí, eu sinceramente, eu vou terminar de ver o documentário, tá? Pra depois tentar dar aqui uma opinião. Porque a gente sabe que é verdade que o Jack Kirby foi, sim, muito injustiçado pela indústria dos quadrinhos. E, em certa parte, pelo próprio Stan Lee. O documentário, ele é muito tendencioso em alguns momentos. Logo no início da parte que eu vi, quando ele fala sobre como é que era a sala de roteiro, a sala de criação. O documentário fala como se fosse, tipo assim, mano, um lugar maravilhoso, as ideias rolavam, todo mundo era brother. Não era, mano. Não era. Eu mesmo já falei isso aqui no... quando ele falou sobre arte, alguns episódios anteriores do Boa Nerd de sexta-feira, que o Jack Kirby trabalhava quase 14 horas por dia no porão da própria casa.
Sim.
O filho dele menciona isso, que ele chamava de calabouço. Tipo, não era essa coisa maravilhosa onde todo mundo era brother. Não, não era, tá ligado? Mas toda história tem dois lados, é importante a gente ver os dois, tá? Eu vou terminar de ver o documentário. E é isso, tipo assim, só que só essa parte tendenciosa do documentário já dá um pouquinho, tipo assim, porra, de fato aí eles estão forçando uma barra pra caramba, sabe? Tipo, quem pesquisa um pouco sobre a história dos quadrinhos sabe
o que quanto... Que não era assim a indústria.
O quanto os roteiristas e desenhistas eram esculachados nessa época. Essa era a verdade. Tanto pela Marvel quanto pra DC, tá? A gente tava falando de Marvel, mas a DC também tem muitos vacilos. O próprio Jack Kirby ficou de lá pra cá, né? A luta do Alan Moore foi muito mais contra a DC do que contra a própria Marvel. Embora ele odeie as duas. Bom, e como sempre, temos a notícia cringe da semana. Que foi, eu de propósito não citei ela no editorial, no resumo do início, porque eu sempre vou deixar... ou nos 15 da semana, para o final. Se você quiser saber qual é, você vai ter que ver o final. Vai ter que ficar escutando até o final. Que é, mano, isso foi muito bom. Que foi a nova música de Naldo Bene com a MC Melody, cara.
Caraca.
Que maravilhoso, cara. Eu acho que só faltou os irmãos Bert pra ser a trilogia do suco do Cris, mano.
Caraca, aquilo e foi teve, Cris mesmo.
E foi a versão brasileira, mais uma versão brasileira de músicas gringas, daquela música Kiss Kiss do Chris Brown.
Não, e ele conseguiu a autorização do Breezy.
Do Breezy. Maravilhoso, a autorização do Breezy pra conseguir botar a música. Muito incrível. Vão lá escutar. Aquilo ali é maravilhoso. É um forrozinho com funk. Ficou
incrível. Ali vai estar na trilha sonora do próximo episódio de Brasil, né?
Com certeza. Com certeza, não poderá faltar. Eu te dei love, love, love. Tudo é um kiss, kiss, kiss. Maravilhoso. Vamos lá escutar. Bom, esse foi o Boa Nerd News dessa segunda-feira. A gente se vê na próxima sexta-feira com o Boa Nerd tradicional, falando sobre Flash. E depois de novo na próxima segunda-feira com o Boa Nerd News, beleza? Inclusive, se não me engano, hoje, né, segunda-feira, como você está discutindo, vai ter vídeo novo no arroba Burinerd. Então, pelo amor de Deus, vai lá e siga arroba Burinerd, irmão. O Burinerd, ele não é só um podcast, ele é todo um conjunto de uma obra complexa.
É um hub de conteúdo.
Então, por favor, vai lá, arroba Burinerd, fala com a gente lá. Beleza? Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.